bem-vindos a mais um programa de Here's the Thing. Vamos conversar mais uma vez, como fazemos semanalmente, ou mais ou menos semanalmente. Como costume, temos o nosso convidado especial. Não é convidado especial, ele é o parceiro do Here's the Thing, que é o Sr. Vítor Silva, do Vieira Insurance Brokers. E hoje vamos fazer um pouco um programa um pouco diferente, quer dizer, não é diferente, mas como é uma semana que estamos a celebrar uma grande celebração do 25 de Abril, 50 anos de democracia em Portugal, eu acho que é um tópico que devemos falar um pouco, porque, na minha opinião, estes 50 anos representam uma variedade de causas e assuntos que afetam Portugal, e não só Portugal, as colónias que tiveram um envolvimento de Portugal, o povo português e luso-descendente. Eu acho que, de uma forma ou de outra, todos prestam atenção a este dia, e é importante que se fale um pouco do estado em que Portugal se encontra hoje, nos olhos do mundo e nos olhos do povo. E por isso vamos ter essa conversa, além de outras coisas. Então vamos começar os nossos pensamentos. E vocês, se celebraram o 25 de Abril, parabéns. Se celebraram de outra forma, ou se são contra algum sistema, também têm os vossos direitos. E é isto que a democracia representa e a forma do nosso pensamento. Vítor, estás aí com um cravo vermelho muito bonito. Eu sou uma pessoa que sempre dispensei de simbolismos. E sabes que o simbolismo às vezes é muito importante. É como nós vestimos uma camisola do Benfica ou do Sporting, ou alguma pessoa que queira ir para o Parlamento do Ontário e levar uma cafia. O simbolismo de flores ou roupa sempre existiu, sempre há de existir, e para ti é evidentemente importante que isso, que o cravo tenha um significado especial para ti, para mim também, mas não costumo pôr simbolismos em mim próprio. O que é que esse cravo vermelho na tua lapela, no teu bolso, no teu casaco, em cima do teu coração, o que é que representa para ti?
Bom, olha, eu quero agradecer muito a pergunta, porque realmente diz muito. Eu, desde que me conheço, desde criança, que o meu pai me habituou, a mim e aos meus irmãos, a usarmos um cravo no dia 25 de Abril. É essencialmente um símbolo político, podemos dizer-lo assim. Engraçado que nós falávamos isto no último programa, por causa do Parlamento Montário.
A cafia. Tu achas que eles que se iam opor se tu entrasses no Parlamento com um cravo no bolso hoje?
Bom, em Portugal, as pessoas, uns vão, outros não vão, com cravo. Normalmente a tradição é que todos os partidos de esquerda usam um cravo na lapela. Uma grande maioria da bancada do PST também usa, o CDS não, e o Chega nem pensar. O seu Presidente da República tem anos que usa, tem anos que não usa, depende. O Cavaco Silva nunca usou, por exemplo. O Rui Rio usava, só para falar de líderes do PSD. O Sá Carneiro, que é um grande líder, um grande político de Portugal, Portugal deve muito, que foi presidente do PST, usava. E portanto, isto é, assim, o 25 de Abril está em marcha. Porquê? Porque pensar-se que o 25 de Abril acabou naquela madrugada de 25 de Abril de 1974, ou pensar-se que, volvido os 50 anos, já não é preciso fazer mais nada, é o maior erro que temos. Porque o 25 de Abril é um processo que continua. É um processo que continua onde já se ganharam algumas batalhas, mas ainda há muito para conquistar. Porque não é por acaso que fez uma sondagem em Portugal e a maior parte das pessoas não estavam de acordo com os 50 anos. Não quer dizer que sejam fascistas.
Eu não estavam de acordo com o quê?
Com o quê? Que acham que na justiça ainda há muito para fazer, e eu também concordo. Ainda agora, um governo foi demitido. Casa, não se compreende como é que o país gasta tanto dinheiro em eleições e depois se descobre que afinal que não era. Pronto, a justiça há muito para fazer. Na segurança social há muito para fazer, na educação, na saúde. Portanto, há aqui muita coisa que tem que ser feita. Claro está, que já nem se põe em questão a minha mãe, antes do 25 de Abril, para ir para Angola. O meu pai foi primeiro, ela teve que ter uma autorização do meu pai, as mulheres não podiam viajar, claro, sem ter autorização. As mulheres não podiam votar. Portanto, isso está a ganho, está ultrapassado. Claro está, como bem sabemos, que em Portugal... ainda agora o Pedro Passos Coelho escreveu um livro chamado Família Tradicional, onde volta outra vez que a mulher deve ficar em casa a lavar a roupa e tal, a fazer o comer.
Se ele escreveu esse livro, vai vender muitas poucas cópias?
Vende, porque, sabes, eu acho que nós os portugueses, sou português, também és português, não quer dizer que seja eu e tu, mas que há racismo em Portugal, sim. Que há machismo em Portugal, sim. E, portanto, isso depois já é muito fácil fazer política à volta destas duas palavras. E muitas das vezes a direita radical vem em cima delas, porque sabe que isso existe em Portugal, vem em cima dos problemas sociais que também existem. Eu não posso esquecer que no discurso do 25 de Abril, o André Ventura, que é o presidente do Chega, disse que antes do 25 de Abril ninguém emigrava. Ninguém emigrava. Eu não sei como é que é, porque aqui no meu Canadá.
Eu não sei como é que ninguém emigrava, porque eu emigrei antes do 25 de Abril.
Manuel, emigraste tu e assim. Eu, o ano passado.
E milhões de portugueses.
Celebramos os 70 anos da imigração portuguesa para o Canadá. Ora, não é só fazer contas. 50 anos passaram os 25
forte,
de abril.
O forte, 70, vão 20. O forte dele não é matemática.
Não é matemática. E também ele estava a dizer, isso acho que é um bocadinho brincar com as pessoas, que antes do 25 de abril é que se ganhava um bom salário. E, portanto,
quem é que ganhava um bom salário?
Depois do 25 de abril nunca mais...
Então ele nunca foi a Castelo do Neiva para ver o que se ganhava, Laura, não?
Não, a questão aqui é que está-se a tentar passar à nova geração que não souberam, não sentiram como tu, como o meu pai e como os meus irmãos mais velhos não sentiram o que era o 25 de abril. E agora isso passa fácil, porque os jovens ouvem falar do 25 de Abril como da Batalha de Alves Barrota, é a mesma coisa, portanto dão a importância que dão. O 25 de Abril ainda não passou, ainda não se concretizou, e é muito necessário falar-se cada vez mais, e por isso obrigado por trazer isso hoje, porque é mesmo importante que as pessoas percebam que antes, em Portugal, havia uma ditadura que era a mais velha da Europa, foi a última a cair, e que essa ditadura não trazia bom salário, não trazia justiça social, não trazia justiça para as pessoas, não trazia direitos iguais, era homofóbica. Se um homem quisesse... Eu gosto do sexo oposto de uma mulher, não é? Não gosto de homens, mas se eu gostasse de homens, eu queria ter todo...
Não podias falar.
A viver com um homem.
Mas não podias falar.
Pois, mas quer dizer, eu acho que isso aí, homofóbicos, e viviam também, porque muitos desses governantes na altura, aliás, o Ballet Rose é um escândalo de políticos do antigo regime, ministros e outros, com crianças, com meninas de 10 e 11 anos, e com meninos de 10, 11 e 12 anos. Portanto, isso faz com que as pessoas também se armavam no armário, não tinham uma boa... E tudo era repugnável, tudo era repugnável.
Como o que aconteceu na Casa da Misericórdia, como tu sabes, e outros sítios...
E na Casa Pia também.
Na Casa Pia, o que aconteceu lá com o creme de la creme da comida de Portugal.
Sim, senhora.
Não é? E quantos é que sofreram muito? Muitos poucos.
Pois, o motorista.
O motorista. E então é isso que a burocracia e a burguesia fazem em Portugal, que se defendem uns aos outros, encobrem-se uns aos outros, não interessa que partido seja. E agora, só agora que estamos a ver a informação que a PIDE tinha, a informação que tinham com respeito aos portugueses, que é um escândalo, a espionagem que havia naquele tempo, que parece impossível, mesmo numa ditadura, num país tão pequeno, não sei porque é que precisavam desses meios de controlar um povo que realmente era um povo ignorante e pacífico, não é? E eles tratavam-nos como animais. Eu ainda hoje passo na Marginal, à beira de Caxias, e olho para as prisões, e é incompreensível. É incompreensível que isto tenha acontecido, a bem dizer, há 50 anos atrás, naquele país.
Aconteceu, e eu conto um bocadinho já agora no Milénio desta semana. Quem puder ler o meu artigo, eu conto que o meu pai me falava de 25 de Abril. Ele contava-me que um vizinho dele foi preso porque estava a ouvir rádio. Um rádio proibido.
Pois.
E arrancaram-lhe todos os dedos das mãos, um a um. Os dedos, desculpem, as unhas. Uma a uma, até que ele confessou o que era comunista, e o homem não era comunista.
O homem não queria ouvia... passar mais dores?
Não, ele só queria... Ele ouvia aquele rádio porque aquilo dava-lhe uma esperança de quem tinha fome, de quem passava mal.
Dava-lhe um pouco de prazer.
Dava-lhe um pouco
de fé.
Mas ele não era comunista, ele sabia o que era. E o homem acabou por ficar lá preso e confessou que era comunista. Portanto, isto são coisas.
Imagina um fascista a preocupar-se que um homem foi, que é comunista.
Imagina um homem, um agricultor em Trás-os-Montes, numa aldeia bem longínqua, Trás-os-Montes, bem pequenina, como era a aldeia do meu pai. E depois há outra coisa que me preocupa, que é, isso aconteceu, mas será que acabou? A vida acabou. Mas, por exemplo, eu sei que foi uma...
A PIDE acabou, mas não acabou, porque nós hoje em Portugal continuamos a ter uma polícia secreta.
Pois, eu ia lá. O Galamba, que toda a gente falou no Galamba, pronto, o homem coitado, nem que seja a melhor pessoa do mundo, toda a gente acha que é o que não presta. Foi escutado, 7 anos seguidos. Epá, eu se me escutarem a mim, ou a ti, ou a quem nos ouve lá em casa, 7 anos... Ando-nos a apanhar a falar mal de alguém, ou ando-nos a apanhar a dizer uma coisa tola qualquer.
Vão-nos apanhar a fazer as nossas vidas privadas, que ninguém deve saber.
Exatamente, quer dizer, e isto quer dizer, eu quero, a justiça ainda tem muito que evoluir. Porque é que se persegue uma pessoa durante 7 anos? Eu não tenho dúvidas nenhumas, o atual primeiro-ministro Montenegro, que é escutado todos os dias, com o Costa, que era escutado todos os dias. Eu não estou aqui agora a pôr pontos políticos. Isso é bom, isso é mau? Bom, não sei. Quem vai para este lugar já sabe que tem que ser escrutinado, mas acho que aí também falta acontecer abril ainda.
Eu olho para Portugal, eu gosto muito das suas paisagens, gosto muito da sua vida cultural, não gosto do sistema político, não gosto da forma que se faz política, não gosto da forma que se está a gerir, de uma certa forma, com respeito a imigrantes e outros, e não gosto da forma que estão a tratar os que mais precisam em Portugal, idosos, pessoas que não podem trabalhar. Essa gente não vive bem, e eles não podem dizer que vivem bem. E por isso não é muito diferente do que era antes do 25 de Abril. E diz-me lá, eu sei que 50% dos portugueses hoje em Portugal estão na praia em vez de estarem a celebrar o Dia de Portugal, não é? Então porquê é que se está a celebrar?
Bom, há muitas pessoas que nem sabem o que é o 25 de Abril e depois, claro, votam no Chega. O 25 de Abril deve-se celebrar porque foi o princípio de as pessoas terem direito a um salário, de haver regras para patrões e empregados, de haver justiça social, de haver um Serviço Nacional de Saúde para todos, de haver eleições livres, de haver direito a partidos, de haver direito à expressão. Portanto, tudo isto foi muito importante no 25 de Abril. Mas eu queria só, quanto à emigração e imigração, nós somos um país de imigrantes, não é? Ouve-se muito falar que em Portugal qualquer um entra, toda a gente quer e tal. Ou então Portugal deve pôr um stop em quem entra e tal. Nem 8, nem 80. O que eu acho que nós devemos fazer em Portugal é o seguinte: nós devemos dar a qualidade a quem entra igual à que os nossos imigrantes, eu próprio, quiseram acalentar noutro país estrangeiro. Nem mais, nem menos.
Mas tu sabes, e eu tenho uma opinião muito, talvez um pouco dura contra isto, mas amanhã vai-se, na sexta-feira à noite, vai-se fazer uma apresentação de um livro que é chamada Hyphen, e outras coisas. E o Hyphen quer dizer que somos imigrantes, mas não somos pessoas livres ou completas no país onde imigramos. E há uma frase que diz: um imigrante é uma pessoa que não sabe onde está ou quem é. E por muito que nós queiramos pertencer àquela terra, nunca nos vamos sentir completamente que as nossas raízes estão profundas, que chegue para nos acharmos cidadãos completos. As nossas raízes nunca vão tão fundas como aqueles que nasceram no país. E temos uma certa interioridade com respeito, sempre a olhar para os sistemas e para a gente que é do próprio país. E eu acho que nós que nunca chegámos a sentir-nos completamente confortáveis, não interessando quantos anos estamos nesse país.
A minha fotografia, o que tu disseste é tudo aquilo que eu sinto. Estou aqui há 6 anos, mas ouço pessoas, Manuel, portugueses, que dizem que se sentem mais canadianos que...
Mas o que é que isso quer dizer? Sentir é 51%, 49%, é 80%, 20%, o que é? Porque isso é tudo cá dentro.
Eu, da próxima vez que me disserem isso, e agora tu esta conversa contigo, eu vou perguntar às pessoas a seguir: okay, você sente-se mais canadiano, mas onde é que você sente as suas raízes? Portanto, se você fosse uma árvore, qual era a raiz mais funda? Era a raiz de Portugal ou a do Canadá? Talvez depois eu possa perceber.
Sim, tu podes perceber, e muitos vão te dizer, como eu digo a muita gente, que eu a minha lealdade é para o Canadá, que foi o país que me acolheu, não é? Quando mais ninguém me queria, Portugal não me quis, e então mandaram-me para cá, e foi este país que me acolheu. Eu hoje, com respeito a uma certa lealdade que devemos ter...
A lealdade é cerebral.
A lealdade...
Coração.
A lealdade é cerebral, mas não te esqueças que um cérebro sem coração é vazio. E então, se tu tens um cérebro vazio, ele não pensa. Ou pensas com as duas coisas, ou com nenhuma. E então, a minha lealdade... cerebral e do coração tem que ser para quem me abriu a porta e disse: eu sou o teu pai e a tua mãe, entra e faz a tua vida livremente. Tem que haver um certo respeito para um país e lealdade que faz isso para outra pessoa. Agora, a nossa responsabilidade é dar ao país, integrarmos nesse país com respeito e com integridade para desenvolvermos esse país. Senão nunca vamos ser pessoas que merecemos o acolhimento que tivemos. E é isso que eu quero dizer. E em Portugal é igual. Tu nunca vais ter um muçulmano, nunca vais ter um algeriano, nunca vais ter que entre em Portugal e se vai sentir português. Vai-se sentir um algeriano em Portugal ou um muçulmano em Portugal, que vai aprender a língua, vai aprender a comer, vai aprender a cozinhar, vai aprender os costumes e tal e tal. Mas as raízes nunca vão ser profundas que chegam. E é isso que nós temos que aceitar, não é?
Sim. Agora, olha, lembrava-me aqui de uma frase que mostramos no 25 de Abril, do Salgueiro Maia. O Salgueiro Maia dizia que nunca perguntes ao país o que é que ele
pode fazer
por ti.
Yeah. É o que tu podes fazer para o país.
Fazer para o país.
Exatamente.
Portanto, é um bocado isso, não é?
Yeah.
Essa dádiva.
Sim, eu, uma das razões que estou com esta conversa é porque eu pergunto a mim próprio, porquê é que estamos a celebrar, ou o que é que estamos a celebrar hoje? Quais são as conquistas e o que falta conquistar? E as conquistas foram conquistadas com uma certa honestidade ou por conveniência só para o país? E essa é sempre a minha pergunta. O povo está melhor? Está igual? Está pior? Porquê é que há tanta demonstração, há tanto debate, há tanta gente insatisfeita, há tantos partidos que não se conseguem dar uns com os outros? Eu hoje estive a ouvir o presidente da Câmara de Vagos fazer um discurso de manhã. E ele, o que disse, se eu tivesse ouvido aquilo no 25 de Abril de 1974, era o mesmo discurso que ele fez hoje. Precisamos, a nossa visão para Portugal, o nosso discórdio em Portugal, a nossa falta disto, a nossa falta daquilo. Como é possível, Vitor?
O homem é um ser insaciável, mas... Manuel, há coisas que foram conquistadas que ninguém pode... O Serviço Nacional de Saúde é algo que... Tu bem sabes.
Ok.
E há pessoas que morriam...
É algo bom?
Sem,
sim.
Sem explicação.
Eu tive duas irmãs que isso aconteceu.
O Serviço Nacional de Saúde... O salário mínimo e as condições de trabalho, o poder haver partidos, o poder haver uma segurança social onde tu te reformas, primeiro eram as casas do povo, e também haver uma segurança social que se tu caís numa cama, tenhas o direito de poder receber que estás doente. E antigamente era o aleijadinho que a Santa Casa da Misericórdia lá da Terra ajudava por pena. Ou que a igreja ajudava por pena.
Sim.
E o 25 de Abril acabou com isso. Não acabou com as misericórdias. Antes acabasse, para não ser a vergonha que está agora a acontecer com a Misericórdia de Lisboa. Mas não acabou com as misericórdias, mas pôs uma segurança social que tomou conta disso. Agora, muito está melhor. Que está perfeito, não está. Que está perfeito, não está. Principalmente, na minha humilde opinião, na justiça, na educação. Porque a educação em Portugal, embora boa, existe...
A nível mais alto é boa, a nível mais baixo...
Existe ainda muitas lacunas que é preciso melhorar. E também a nível do Estado, da política.
Bom, e eu para tu continuares com isso, deixa-me só dizer isto. Vou-me referir ao artigo no Milênio da semana passada que tu escreveste, em que tu disseste muito bem que Portugal, a democracia, autorizou a formação de vários partidos com pontos de vista diferentes que podem ser eleitos por pessoas que pensam como eles para o bem do país. Tu escreveste um artigo que não fizeste mais nada senão criticar a justiça com respeito a partidos e a democracia desses partidos. A tua conclusão, para mim, foi um pouco, fiquei um pouco admirado, porque tu chegaste à conclusão que, afinal, não há justiça nem há democracia no que aconteceu a António Costa. Como é possível que um homem, que era o primeiro-ministro de Portugal, que não achou-se que não fez mal nenhum, tive uma acusação e pôs o rabo entre as pernas e escondeu-se? Como é que isso é possível? E porquê?
É possível porque a lei portuguesa diz que se um primeiro-ministro, e é que está a justiça, tem que mudar. Se o primeiro-ministro for acusado, é o tal parágrafo, se for acusado, nem que seja pelo que for, ele tem que apresentar imediatamente.
Mas tem um presidente para defender.
O presidente é que podia não ter aceito a demissão.
Exatamente. Porquê que ele aceitou, se nós temos democracia? E o presidente, que conhecia muito bem o primeiro-ministro, sabia muito bem quem era, e o presidente não é nada melhor do que ele, porquê que ele aceitou?
Ainda mais outra coisa, na altura, e a minha revolta no artigo, que realmente é um artigo um bocado de revolta, só porque o Estado português gastou tanto dinheiro em eleições quando tinha o governo de maioria, e agora se calhar daqui a um ano ou dois vai haver eleições outra vez, porque este governo, pronto, já sabe que não é de maioria, e o António Costa demite-se, porque ele tinha que fazer, o Marcelo Rebelo de Sousa aceita, e agora vem dizer que, bom, ele demitiu-se, mas ele agora é a melhor pessoa para ser o Presidente da União Europeia. É o melhor para... Isso o que é que faz? Não admira que hoje há uma sondagem onde os portugueses dizem que a pior profissão em Portugal, que a profissão menos respeitada em Portugal é a política.
Claro que é política. E para falar nisso, que já só temos 3 minutos e meio,
sim.
Isto passou depressa. Era só para... Tinha aqui tanta coisa, mas...
Fica passa.
As listas europeias do PS, Marta Temido, Assis e Catarina Mendes, do PSD, Sebastião Bugalho. O que é que tu achas destas listas em primeiro? Mas antes de me responderes, só quero pôr aqui na mesa o nosso amigo Paulo Cafofo, que está a fazer campanha para a eleição de governador da Madeira, não é?
Sim.
Para o PS. Esta semana fez um anúncio que todas as pessoas com 40 anos de idade ou menos que iam ter apoio para terem dinheiro dos bancos para comprar uma casa 100% do valor. Eu agora pergunto, como é que uma coisa destas é possível? Se qualquer pessoa abaixo dos 40 anos tem 100% do dinheiro para comprar uma casa e apoiada por o governo. Eu nunca ouvi uma coisa destas antes. E eu não sei, em primeiro lugar, como é que ele vai pagar para isso. Como é que ele pode fazer uma promessa dessas. E porque é que eu, com 41 anos de idade, não tenho direito.
Em primeiro lugar, não tens 41 anos, mas...
Mas se tivesse...
Sim, se tivesse. Eu vou voltar um pouco atrás só para explicar. Os bancos, quando emprestam o dinheiro, emprestam 60% só do valor.
Exato.
A diferença desse empréstimo não é paga pelo Governo Regional. O que o Governo Regional se compromete, essa pessoa não cumprir...
Eles pagam.
...o fundo para pagar essa diferença.
É a mesma coisa.
São opções, em vez de estar a engrossar as contas bancárias de 4 ou 5 empresários na Madeira, esse dinheiro vai para o bolso dos jovens.
Isto é o Paulo Cafofo. Aí, tanto para a esquerda, a comprar votos, que até é vergonha, e eu, como amigo dele...
Mas não é essa...
Eu fico completamente chocado... que ele consiga fazer uma promessa dessas.
Mas eu vou dizer porque é que ela fez, porque o principal problema da Madeira é que a Madeira é de 4 ou 5. E ele quer que a Madeira seja dos madeirenses.
O governo não devia estar no negócio de fazer empréstimos.
E não está.
Está. Ele está a garantir... Ele está a garantir esses empréstimos.
É o garante, sim.
Por isso, está a garantir. Agora... O governo não devia estar nesse negócio. Não é essa a função de um governo. E então não compreendo para onde é que ele vai com isto. Só temos 10 segundos.
Eu só gostava, em fala depressa das listas. Rapidamente, a Marta Temido, que eu conheço, é uma amiga e aliás, quero aqui dizer que ela vem aqui a Toronto em breve. Ela vai fazer muito bem o papel, foi uma excelente Ministra da Saúde. Quanto ao Sebastião Bugalho, só vou dizer uma coisa. Sebastião Bugalho disse que, há 2 meses atrás, que todo aquele que não fosse o Presidente da Câmara do Porto ou o Paulo Portas como candidato à União Europeia seriam escolhas de segunda qualidade.
Muito obrigado, Vítor. Que o melhor ganhe e até à próxima semana. Muito obrigado por estarem connosco e bom 25 de Abril para vocês. Espero que tenham celebrado com o respeito que todos devemos celebrar estas celebrações nacionais num país do Canadá. E até à próxima.